Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Uma alegria estar aqui nessa manhã, servindo com vocês, convivendo, louvando. É muito bom ser igreja. Essa semana nossa igreja cresceu, Felipe, filho da Gi e do Lucas, nasceu. Muito legal ver nossa igreja crescendo, aumentando de tamanho, vendo crianças vindo praticamente do bueiro, tanto que nascendo criança na nossa igreja. Mas é um privilégio receber pessoas, crianças, pessoas de outras igrejas, não convertidos. É uma alegria estar com vocês nessa manhã. Queria agradecer o bolo também e os parabéns. Meu coração se alegra em estar aqui num dia especial para mim, dia do meu aniversário. Como vocês sabem, ou não sabem, para quem está aqui pela primeira vez, estamos estudando a vida de Sansão. Fizemos isso na nossa escola bíblica e também fizemos isso ao longo dos 5 domingos. Estudamos a vida de Sansão desde o capítulo 13, até hoje estudaremos o final da sua vida, tentando entender e conhecer um pouquinho mais desse herói enigmático. E é curioso que nesse mês a gente contrariou um ditado popular que diz o seguinte: não conheça os seus heróis. Geralmente essa frase é usada... Essa frase é usada para a gente... como forma de não se aprofundar e não conhecer as pessoas que nós admiramos, porque nós sempre encontraremos um podre nelas. Encontraremos uma falha, encontraremos um problema, encontraremos algo que estava escondido e que pode nos frustrar e que pode nos deixar com uma imagem diferente do que costumeiramente nós temos dessas pessoas. E é curioso que a Bíblia também não segue esse padrão, não segue esse ditado. Ela faz questão de mostrar quem de fato são os heróis que estão ali presentes. Curioso que nem em Sansão, nem em José, nem em Moisés, a Bíblia tende a esconder quem de fato são esses heróis. Ela faz questão de mostrar as falhas, os pecados, os erros, para apontar que nós somos como esses heróis, falhos como eles, e apontar que só existe um Redentor, um Salvador, que é Jesus Cristo. Só existe um que foi o perfeito, que habitou na terra e que morreu em nosso lugar sem pecado. Então, nesse mês, nós conhecemos o herói Sansão, e de alguma forma tentamos entender por que esse herói, cheio de falhas, cheio de erros, com mais diversos pecados, egoísta, egocêntrico, como pode Sansão estar na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11? Como pode um cabra tão ruim quanto Sansão estar junto de cabras um pouco menos ruins, como Davi, como Jefté, como Moisés, quanto tantos outros ali de Hebreus 11. E nos últimos 4 domingos nós tentamos responder essa pergunta, como cada capítulo, como cada verso das escrituras de Juízes apontam e falam sobre Sansão e tentam responder a essa pergunta: por que Sansão está lá na galeria dos heróis da fé? Vimos na primeira pregação que ele servia um Deus de infinita graça, um Deus de infinita graça que escolheu a sua família, uma família também bastante podre, uma família bastante complicada, mas que escolheu aqueles pais para enviar Sansão, enviar um libertador para o povo, mesmo que aquele povo estivesse em pecado, estivesse nem sequer mais clamando a Deus. Vimos em Juízes 14 que era o Espírito Santo que capacitava Sansão, era ele que dava força para que Sansão fizesse o que ele tinha que fazer, realizasse o seu propósito. Então ele foi capacitado pelo Espírito Santo e nós vimos que nós temos Espírito Santo, não somente em momentos da nossa vida, mas em toda a nossa vida, desde que a gente encontrou e entregou nosso coração para Cristo. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo também para combater o nosso principal mal, que é o nosso pecado, que é o nosso coração. Depois vimos que Sansão, de alguma forma, tinha uma fé pequena, uma fé um pouco confusa, mas ele tinha uma fé no Deus da provisão. Ele confiava e ele depositou sua esperança em Deus, E ele viu a prova disso, a prova do seu Deus bondoso, misericordioso e cheio de provisão. E no domingo passado, o Amin nos presenteou com uma palavra vinda dos céus, com Sansão descrevendo que ele servia um Deus cheio de amor, um Deus de misericórdia. Ele servia um Deus que ofereceu a ele mais uma chance, ofereceu a ele mais uma oportunidade de ser usado por Deus, mesmo depois de ser pego pelos filisteus, mesmo diante de ter seu cabelo cortado. Nós vimos no versículo 22 que o cabelo voltava a crescer, e era óbvio, essa informação era óbvia, quando a gente corta o cabelo tende a crescer, mas aqui o autor tinha um propósito intencional de apontar essa verdade, de que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ainda está sobre Sansão e sobre o seu povo. E hoje estudaremos o final dessa história, encerraremos nossa série estudando sobre a redenção de Sansão. Sansão finalmente conseguiu entender, ou mais ou menos entender, o seu propósito e finalmente conseguiu agir de uma forma que glorifica a Deus. Por isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Hoje nós leremos o texto é um pouco mais curto do que nós lemos aqui, em Juízes 16, 23 a 31, onde nós leremos a morte de Sansão. Por isso abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia e nós leremos esse texto juntos. Juízes 16, 23 diz o seguinte: os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória. Diziam: o nosso deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu deus: o nosso deus nos entregou ao nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que se multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que guiava pela mão: ponha-me onde eu posso apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3 mil homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos, toda a família do seu pai, para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, soberano Deus, louvamos ao Senhor por esse dia, porque podemos louvar ao Senhor, lembrar que o Senhor é o centro, que o Senhor é o rei das nossas vidas. Nesse momento, Pai, abra nossos corações para ouvir a Tua palavra, para receber com humildade, reconhecendo quem o Senhor é, reconhecendo, Deus, o quão falho nós somos. Nos ajude, Pai, a estarmos com os ouvidos e o coração atento e sairmos daqui, Deus, transformados pelo Teu amor. Não deixe, Pai, que voltemos para casa da mesma forma que nós viemos até aqui. Assim que oramos em nome de Jesus, amém. A quinta resposta para a nossa pergunta de por que Sansão cumpriu, por que Sansão está ali na galeria dos heróis da fé, porque ele está ali junto com tantos homens e mulheres poderosas e usados por Deus, é porque ele cumpriu o propósito dado por Deus. Sansão, no seu último suspiro, no seu último momento de força, ele cumpriu o propósito que Deus designou para ele antes mesmo do seu nascimento. E é sobre isso que nós meditaremos essa manhã. Como Sansão cumpriu o seu propósito e como essa história nos ensina, porque nós também recebemos o propósito de Deus e como que nós podemos cumprir, assim como Sansão cumpriu. Mas antes de falar um pouquinho sobre propósito, aqui a gente encontra nos versículos iniciais o mundo onde Sansão estava inserido. a realidade onde Sansão estava inserido, o contexto onde ele estava colocado, e vemos um mundo ruim, vemos um mundo ímpio, um mundo contaminado pelo pecado, e vimos um mundo idólatra. Aquele povo, assim como aqueles povos, adoravam outros deuses, adoravam falsos deuses. No caso aqui dos filisteus, eles adoravam Dagom. E ali eles estavam reunidos, após entenderem que eles tinham vencido sobre Sansão, vencido sobre o Deus de Israel, eles estavam ali festejando e celebrando. Olha o que diz versículos 23 e 24. Então, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. E para festejar comemorando, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Aquele povo era um povo idólatra, um povo consumido e contaminado por falsos deuses. Todos os povos antigos tinham os seus deuses, o Deus Sol, o Deus da fertilidade, o Deus Ram. Povos de toda a história criaram e inventaram deuses para adorar. Sansão fazia parte de um mundo idólatra. E parece que quando a gente entende a modernidade, parece que alguns deuses a princípio perderam a força. Nós não temos tantos deuses quanto o povo de antigamente a princípio tinham. Nós não temos grandes monumentos a esses deuses, como existia na Grécia Antiga. Hoje as pessoas têm se virado contra Deus ou contra a religião. Mas o que elas não entendem é que mesmo sem imagens, sem ser um Deus religioso, as pessoas estão a todo tempo criando deuses, criando falsos deuses, criando coisas, pessoas, situações para adorar. Assim como Sansão, nós também estamos envolvidos no mundo idólatra. O mundo que adora a tudo e a todos e que adora a si mesmo. Nós entendemos que só existe um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou a nós. E o mundo olha para a gente criticando a nossa fé, até zombando na nossa fé, e diz que eles não creem em nada, quando na verdade eles creem num Deus ou em deuses falsos. E às vezes esses deuses são eles mesmos, o coração deles. Olha o que Tim Keller vai falar no seu livro Deuses Falsos. O coração do homem toma coisas boas, como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz delas seus bens último. Nosso coração as diviniza, como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que podem nos dar significado e proteção, segurança e satisfação, se as alcançarmos. O mundo em que vivemos cria deuses e torna coisas boas, como amor, família, carreira, sucesso, como Deus em suas vidas, achando que esses deuses vão garantir segurança, proteção e significado. O mundo coloca coisas boas no lugar de Deus. E aquilo que era bom, que era válido, torna-se ruim. Porque está num lugar que só Deus poderia oferecer. E quanto de nós não reproduzimos esse modelo? O quanto de nós não corremos atrás de carreira, de família, como se isso fosse a coisa mais importante. Claro que é importante pagar boleto. Claro que é maravilhoso construir uma família. Mas quanto de nós corremos atrás disso, como se fosse a última coisa? Nós criticamos os homens da Bíblia, o povo de Israel, por adorar outros deuses. Mas nós fazemos a mesma coisa. Nós servimos ou falamos que servimos a Deus, mas estamos adorando no nosso coração, na nossa mente, outras coisas. Outras coisas, outras prioridades, outras situações ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. E nesse mundo idólatra, Sansão teve uma resposta para ele. que veremos daqui a pouco. Mas não era somente Sansão estava no mundo idólatra, mas no mundo zombador. O mundo que pegou Sansão para ser o palhaço da festa deles, para ser o bobo da corte. Eles já estavam ali festejando e se alegrando, mas eles trouxeram Sansão para que Sansão os divertisse. E o autor aqui deixa muito claro várias vezes: tragam-nos Sansão para nos divertir. E ele os divertia. Havia cerca de 3 mil homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. Eles estavam ali festejando a vitória deles contra o Deus e contra as próprias Sansão. O templo estava lotado, homens e mulheres, 3 mil pessoas, 3 mil idólatras, adorando Dagon e zombando de Sansão, e zombando do Deus de Israel. E assim como aqueles filisteus, estamos num mundo que zomba a Deus, que zomba os cristãos. Deus, os cristãos não... validade para isso. Os cristãos agem de forma para que o mundo zombe, agem de forma equivocada para isso. Mas mesmo assim, estamos diante de um mundo que zomba a fé cristã. Uma fé que é ridicularizada, uma fé que é zombada pelo mundo, uma fé que zomba os cristãos, que critica pelo modelo de família, por seguir um Deus, por guardar o sexo para o casamento, por vir domingo de manhã, mesmo num dia frio ou num dia chuvoso. Ou em outros contextos, o mundo que persegue os cristãos e mata cristãos. O mundo contrário à palavra de Deus. O mundo que não somente zomba com piadas e memes, mas que zoa com a perseguição, com a morte, com a prisão. E era exatamente o que os filisteus faziam. Fizeram nessa cena, traziam Sansão para divertir e para zombar do Deus dele. Para zombar do verdadeiro Deus. Esse era o mundo de Sansão. E esse é o nosso mundo lá fora. Esse é o mundo idólatra e que zomba das nossas práticas cristãs. E diante desse mundo, diante desse contexto, nós somos levantados por Deus para um propósito. Nós recebemos, assim como Sansão, um propósito. E Sansão, como a gente viu no começo da nossa história, recebeu um propósito diretamente de Deus. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, a mãe de Sansão, e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. O menino será nazireu, consagrado a Deus. Desde o início do nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Muito fala sobre propósito. Um livro que fez muito sucesso foi Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. 40 dias, Uma Vida com Propósito. O mundo fala... eu não assisti, mas o filme Barbie parece que fala sobre propósito, fala sobre identidade. O mundo corre atrás de propósito, corre atrás de um motivo para se viver. E aqui, Sansão nos ensina que o propósito que nós temos, que ele teve, que nós temos, não foi criado por Sansão. Não foi dado pelos pais de Sansão. Foi dado diretamente por Deus. O próprio Deus, o nosso Criador, que nos formou, que nos criou, ele entregou para nós o seu propósito. Não é algo que nós corremos e buscamos e tentamos entender. É algo que vem diretamente de Deus. Assim como Sansão iria libertar o povo de Israel, ou começar a libertar o povo de Israel, assim o nosso Deus também formou a gente, antes mesmo do nosso nascimento, mesmo antes de sequer imaginarmos que nós viríamos, Deus nos deu um propósito. E primeiramente um propósito geral, um propósito que cada um de nós compartilha. E a Bíblia tem vários versículos sobre propósito, a nossa função como cristãos. Mas esse texto me chama a atenção, porque ele fala um pouco sobre esse contexto e esse contraponto ao mundo em que vivemos, o mundo de trevas. Ele fala que vocês são a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Deus não nos chamou para ser um empresário de sucesso. Deus não nos chamou para a gente ter carros e bens e aplicações. Ele chamou a cada um de nós para sermos a luz desse mundo, para vivermos para Ele e brilhar essa luz. Para quê? Para que outros enxerguem, para que outros vejam e glorifiquem a Deus. Para que todos reconheçam e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Esse é o nosso propósito. Nós criticamos Sansão porque ele se envolveu com mulheres, porque ele se envolveu com enigmas, com brincadeiras. Mas quanto de nós temos vivido esse propósito de brilhar a luz de Cristo? O quanto sonhos, o quanto materialismo, o quanto a influência desse mundo não contaminou nosso coração a ponto de estarmos ignorantes frente a isso? O quanto o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos mostram se de fato estamos vivendo esse propósito que Deus nos deu? O quanto temos vivido esse propósito geral de brilhar a luz de Cristo? Podemos até falar que nós servimos. Podemos até nos chamar e achar que nós somos luzes. Mas infelizmente estamos tomados pelo aquilo que o mundo prega e aquilo que o mundo ensina. Nós recebemos um propósito geral de brilhar nesse mundo de trevas. Nós criticamos Sansão porque ele se misturou com o povo, se misturou com os costumes. Mas nós fazemos a mesma coisa. Nós agimos que nem o mundo age. E não quer dizer roupa ou músicas. De fato, uma vida que brilhe à luz de Cristo. Uma vida que faça diferença de fato nesse mundo. Mas não somente nós recebemos um propósito geral, mas recebemos a cada um propósito específico. Quando a Bíblia fala sobre isso, em 1 Coríntios, ele vai falar: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Sim, nós recebemos o propósito geral de brilharmos a luz de Cristo. Mas cada um de nós recebeu um propósito específico e foi capacitado por Deus para realizar esse propósito de forma específica. Cada um recebeu dons e talentos para brilhar a luz de Cristo de forma diferente, em locais diferentes. Que bom que cada um aqui é diferente de mim. Que bom que cada um aqui trabalha em lugares diferentes de mim, para que a gente possa espalhar a luz de Cristo por mais e mais lugares e de formas mais e mais diferentes. E como é legal ver a igreja no domingo fazendo isso. Que bom que não sou eu cantando, que bom para vocês que não sou eu cantando. Que bom que tem pessoas servindo no minifonte, recebendo pessoas na recepção, arrumando o som, tocando. Que bom que há dons e aptidões e habilidades diferentes para servir a Deus. E o quanto nós temos usado nossos dons e talentos que Deus nos deu, os nossos recursos, o quanto temos servido ao Senhor com aquilo que Ele nos deu, o quanto nós temos brilhado a luz de Cristo de forma específica no nosso trabalho. Deus deu para cada um dons e aptidões diferentes, com propósitos específicos. E como é bom quando a gente está no propósito e no local que Deus chamou a gente para poder viver. Para aqueles que gostam de FIFA,
jogo de futebol no videogame. Se a gente pega ali um atacante 90 e coloca ele na zaga, aquele rating, aquele valor que era 90, ele cai para 60, 65. É o mesmo jogador, mas na posição diferente. Se estamos em posições diferentes, lugares diferentes, nós podemos até servir, mas o nosso rating, a nossa capacidade cai. Então Deus chamou a gente para a gente poder servir com aquilo que Deus nos colocou, com os dons, talentos e local que a gente, que Ele nos designou e nos presenteou. Mas cuidado, um parênteses em relação a isso. O fato de Deus, de termos propósitos específicos, de acordo com dons e capacitações do Senhor, não nos exime de compromissos entregues a todos e também às necessidades da igreja local. O chamado para evangelizar é para todos. Tem pessoas que fazem isso com mais facilidade que outras. Chamado para pregar do evangelho, ele é para todos. Tem pessoas que fazem com mais facilidade. Não adianta porque a Laura evangeliza as pessoas com facilidade e fala, tá bom, Laura, vou orar pela sua vida. Também posso orar pela vida dela, com certeza. Mas eu não posso me esconder porque Deus presenteou ela com essa capacidade. Eu não posso também falar, well, vou orar pelas suas aulas, pela sua preparação e não ensinar ninguém. Posso orar por ele sim, mas eu tenho que ensinar as pessoas assim como ele ensina também. Eu não posso me esconder do chamado de evangelizar e de ensinar. Claro que quando pessoas que têm dons vão fazer isso de uma forma muito mais fácil e muito melhor. Mas o chamado de evangelizar, de brilhar a luz de Cristo é para todos. Não se esconda atrás de pessoas que têm seus dons e talentos. Faça a sua parte e aprenda com elas, cresça com elas. Entenda por que para elas é fácil, o que elas podem ensinar para vocês. E também, não se exima de servir a igreja local. Quando a gente começou, a comunicação era eu, psicólogo, Marcelo, pastor e Marquinhos, educação física. Ninguém sabia fazer nada de comunicação. As artes eram feias, as fotos não eram tão boas assim, o Instagram era mais ou menos zoado. Hoje tem pessoas para isso, que sabem tirar fotos melhores, que servem com mais qualidade, mas naquele momento a gente precisava servir. Claro que é muito melhor servir para a gente, para as pessoas, servir nos lugares que Deus chamou a gente, mas às vezes há lacunas na igreja que eu posso falar. Tá bom, não é meu dom, não é meu talento, mas eu quero servir. Tirando o louvor, o resto tudo está aberto para você poder servir, mesmo sem seus dons, seus talentos. Deus chamou a gente com esse compromisso de servir aquilo que a igreja precisa. Mesmo que não seja seu dom e seu talento. E mesmo que não seja aqui na frente. Como é legal ver o Rodrigo, o El, ensinando para crianças. Eles estão usando o dom dele para criança. O mundo pode achar que é um desperdício. Mas eles estão lá ensinando para crianças, para adolescentes. Eles não estão aqui na frente, ou estão em alguns momentos, mas eles estão lá servindo. Porque para Deus não importa se é aqui para adultos, se é uma pregação, ou se é no minifonte. Deus chamou a gente para servir na igreja e atender as suas necessidades. E não é porque você tem o dom, a habilidade de tocar, que você precisa tocar numa multidão, num grande estádio. Você pode fazer algo pequeno, porque para Deus não existe algo pequeno. Então não deixe de usar seus dons, seus talentos. Mas se a igreja precisar de alguma coisa, falar, eu vou servir. Enquanto não tiver ninguém melhor, eu vou estar lá servindo. Enquanto não tiver um espaço, um lugar que eu me encontre, eu quero servir. E de repente, nesse serviço, você descobre que existem outras áreas que Deus te capacitou e você não faz nem ideia. Deus chamou a gente com um propósito geral de brilhar a luz dele e com um propósito específico de onde nós estivermos, com dons que nós temos, servir a Deus aqui e lá fora. Sansão recebeu esse propósito, mas vimos ao longo da sua vida que ele se atrapalhou. Ele na sua vida deixou com que outras coisas tomassem o seu coração, tomassem os seus projetos, tomassem os seus desejos. Juízes 14, quando a gente falou aqui sobre isso, os olhos de Sansão estavam ali focados em encontrar uma mulher, e uma mulher filisteia. Ao invés de Sansão lutar contra esse povo, ser inimigo desse povo, ele estava ali se misturando. Ele estava ali formando amigos, formando um casamento com o povo que deveria destruir. Sansão se atrapalhou nesse processo. Sansão, durante toda a sua vida, ele, de alguma forma, deixou esse propósito de lado, abandonado. Ele preferiu o coração dele. Ele preferiu o que ele olhava, o que ele sentia, do que o propósito que Deus deu para ele. E o quanto de nós também não fazemos o mesmo? O quanto de nós não deixamos outras coisas ocuparem o nosso coração, que não o propósito que Deus deu para a gente? O quanto de nós buscamos coisas que o mundo oferece, do que de fato Deus nos oferece e o propósito que Ele nos fez, que Ele nos formou? Mas como é bom contar com Deus misericordioso. Como é bom contar com Deus cheio de amor e de graça. Um Deus soberano, que mesmo quando Sansão desobedecia, Sansão pecava, o Senhor estava agindo. Quando Sansão pediu para casar ali com a moça filisteia, o autor de Juízes nos informa que seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Até no pecado e no erro de Sansão, o Senhor estava trabalhando. Era o que o Senhor queria? Não. Era contrário à vontade de Deus? Era. Mas mesmo assim, o Senhor estava guiando Sansão para realizar o seu propósito. Porque Deus é misericordioso, Deus é infinito em sua graça, bondade e amor. O Senhor nos conduz em nosso propósito a despeito de nós mesmos. Apesar das nossas falhas, o Senhor vai conduzindo a nossa vida. Ele vai guiando, Ele vai endireitando, para que o propósito no final seja cumprido. Porque como vimos, servimos um Deus amoroso, um Deus grandioso e soberano. E Deus estava ali conduzindo, dia após dia. Mas em algum momento, no final da sua vida, Sansão faz sua segunda oração. Sansão finalmente volta a orar para Deus. Sansão finalmente, no momento de fraqueza, mais uma vez, ele ora ao Senhor. Sansão orou ao Senhor: ó soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dar-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus. Por causa dos meus dois olhos, que eu morra com os filisteus. Sansão finalmente para orar e relembra que existe um Deus acima dele. Ainda não é uma baita motivação. Talvez ele só queria de fato vingança por causa dos olhos dele que haviam sido furados. Mas de alguma forma, ele renova o seu compromisso. Ele renova o seu propósito. Ele clama a Deus. E que oração curta, um pouco egoísta. Não é uma oração mais das bonitas que a gente tem na Bíblia. Mas uma oração sincera. De um homem que se via no seu pior estado e clama a Deus. Reconhecendo que Deus é soberano. Ó soberano Senhor. E ele reconheceu que a sua força vinha de Deus. E por isso ele ora a Deus, pedindo mais uma vez força. Mais uma vez esperança. Mais uma vez o último suspiro. Talvez hoje seja o dia de você clamar a Deus. Talvez você leu, ouviu, estudou a vida de Sansão e percebeu que você está que nem ele. Longe. Distante. Você tem vivido para o seu próprio coração, seus próprios interesses. Hoje seja a chance de você orar e clamar a Deus: Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, mas me dá mais uma chance. Me oferece mais uma oportunidade. Eu não quero viver esse mês, esse restante de ano, da mesma forma que eu vivi até agora. Eu não quero correr que nem o mundo corre. Eu não quero sonhar coisas que o mundo sonha. Eu quero viver exatamente o que o Senhor tem para me oferecer. E olha como Deus novamente demonstra o seu amor e a sua graça. Olha como Deus é bom. Deus poderia falar: não, Sansão, acabou. Já era. Ah, de novo, Sansão? Não. Ele vai lá e ele renova Sansão com a sua força. Ele estava fraco, cego, mas ele empurrou com toda a força. Que força é essa? Ele não tinha nem como levantar, tanto que ele pediu ajuda para um jovem levantar ele e amarrar ele. A força que vinha do Espírito do Senhor, que vinha de Deus. Mais uma vez alcançando Sansão. Restaurando o seu propósito. Sansão clamou ao Senhor e Deus obedeceu, Deus ouviu, Deus atendeu o seu pedido, Deus foi gracioso. E Deus ouve nas orações e oferece mais e mais uma chance, assim como Ele pode fazer com cada um de nós. E de fato, no seu último suspiro, no seu último momento, na sua última ação, Sansão cumpriu o seu propósito. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Porque o propósito que ele tinha era acabar com os filisteus. Sansão, no seu último suspiro, ele alcança o que o Senhor ofereceu para ele. O que o Senhor tinha construído para ele. Ele cumpriu o seu propósito no seu último suspiro. Na sua última ação, no seu último momento de vida, ele cumpriu o seu propósito. Poderia ter sido melhor? Poderia. Poderia ter entendido esse propósito antes? Poderia. Mas, como diz o ditado popular, antes tarde do que nunca. No seu último dia, ele viveu para o Senhor. No último dia da sua vida, ele entendeu, clamou ao Senhor e o Senhor abençoou. Ele desperdiçou muita coisa na sua vida. Ele correu atrás de muitas coisas. Mas no seu último momento, ele cumpriu o propósito que o Senhor ofereceu para ele. Mas cuidado. Aqui tem mais um alerta para a gente, para todos nós. O fato de Deus, provavelmente, apesar de termos uma vida inteira pela frente, provavelmente, isso não deve nos incentivar a viver longe de Deus. A vida de Sansão, assim como do povo de Deus, nos mostra o prejuízo disso. Sansão foi humilhado, Sansão foi preso, seus olhos foram furados, ele foi ridicularizado. Não é porque Sansão, no seu último suspiro, viveu para o Senhor que isso deve incentivar a gente a viver uma vida miserável, uma vida longe de Deus, falar: tá bom, no final eu me arrependo, no final eu vivo, na minha velhice eu vivo, deixa eu aproveitar, deixa eu curtir. Não é sobre isso. Como vimos, o pecado é um ciclo interminável, um ciclo que nos leva cada vez mais profundo, cada vez mais para o abismo. Não deixe, não desperdice a sua vida. Não viva longe de Deus, achando que no final eu me entrego. No final eu me dou. No final, quando me aposentar, eu sirvo na igreja. Não é sobre isso. Não é esse o exemplo de Sansão. Deus foi misericordioso e amoroso com ele, assim como foi com o ladrão na cruz, no seu último suspiro. Mas Deus quer uma vida dedicada a ele sempre. Na sua adolescência, juventude, vida adulta, velhice. O propósito é para hoje. Mas não somente para hoje, mas é para o resto das nossas vidas. E um propósito, custe o que custar. Para Sansão, esse propósito custou a sua própria vida. Ele morreu pelo seu propósito. Talvez ele não viveu pelo seu propósito, mas ele morreu pelo seu propósito. Não somente ele, quantos homens, mulheres, mártires que se entregaram a sua vida em amor a Jesus. Os discípulos, todos eles tiveram um fim terrível. Mortos da espada, crucificados, queimados, isolados. O nosso propósito é custe o que custar. A nossa carreira, o nosso tempo, nossos sonhos e talvez a nossa própria vida. Nós vivemos num mundo que ainda permite, ou num país que ainda permite uma liberdade religiosa, que permite a gente viver para o Senhor sem tantos prejuízos assim. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Será que se houver perseguição, estaremos prontos? Estaremos aqui? Estaremos servindo da mesma forma? O nosso propósito é custe o que custar. Pode custar tudo. Mas foi o que o Senhor nos deu. E nada vale mais do que uma vida vivida para Ele. Do que uma vida entregue para Ele. O resto é passageiro. Somente uma vida ao lado de Deus e cumprindo o seu propósito realiza o nosso coração e glorifica a Deus. O nosso chamado de cumprir o propósito exatamente como Sansão fez. Ou talvez melhor do que ele fez. Talvez ele tenha feito no final da sua vida ou feito por acaso durante a sua vida. Mas Deus dá a chance de vermos para o Senhor hoje. E de assim como Sansão, orarmos a Ele. E reanimarmos, reavivarmos esse propósito e esse compromisso. O que aprendemos com essa história? O que aprendemos com esse final de história? Desde antes do nosso nascimento, fomos criados por Deus com um propósito para viver de modo a glorificá-lo em tudo o que fizermos. E se necessário, morrer por amor ao seu nome. O meu desejo, o meu sonho é chegar lá no céu, é me encontrar com Cristo e ouvir as palavras daquele servo de Mateus 25. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Como eu quero chegar no céu e ouvir do Senhor que eu cumpri o meu propósito, que eu realizei a vontade do Senhor, que eu vivi para Ele. Esse é meu desejo, esse é meu sonho. Eu não quero mais do que isso, eu não quero menos do que isso. Eu quero uma vida dedicada a Ele. Eu quero que o Senhor olhe no final e fale, você foi fiel. Você viveu para aquilo que realmente importa. E a minha oração é que Deus tire do meu coração o desejo de fazer aquilo que não é da sua vontade. Ou o desejo de tornar coisas boas, o meu Deus, o meu ídolo. Mas antes de nos despedir, antes de terminar essa série, esse personagem, a história de Sansão nos aponta para uma história maior, de um Salvador que viria, viveria uma vida digna e morreria para entregar a sua própria vida para salvar o seu povo. Cada história do Velho Testamento aponta para Jesus. A redenção de Sansão aponta para a redenção que há em Cristo Jesus. A morte de Sansão ali, entre as duas estátuas, entre as duas pilastras, apontam para Cristo que entre duas cruzes estava ali se oferecendo para morrer em nosso lugar. Para nos oferecer perdão, redenção, para nos oferecer perdão em nosso lugar. Sansão aponta para uma história maior. Sansão nasceu de uma estéril, Jesus nasceu de uma virgem. Sansão foi consagrado desde o nascimento, Jesus, desde a eternidade, já havia uma promessa que ele viria e salvaria o seu povo. Sansão viria para começar a libertar o povo do domínio filisteu. Jesus para nos libertar por completo da escravidão do pecado. Sansão se perdeu em seus pecados ao longo da sua vida. Jesus nunca pecou, mas ainda sofreu por cada um deles. Sofreu pelos nossos pecados. Sofreu pelo de Sansão e pelos meus. Aqueles que eu cometi e vou cometer até o resto da minha vida. Sansão foi traído por sua esposa, amigos e colegas. Jesus foi traído por um de seus seguidores. Foi negado por Pedro. Sansão foi amarrado e não conseguiu sair porque a sua força tinha ido embora. Jesus foi crucificado e decidiu não sair. Ele tinha força para sair, mas mesmo assim ele permaneceu na cruz para oferecer perdão, restauração e libertação dos pecados. Sansão se ofereceu para salvar o povo de Israel. Jesus morreu para salvar o mundo, para salvar todos aqueles que confessarem, entregarem a sua vida para Ele. Uma obra que só Ele poderia fazer. Sansão matou seus inimigos, os filisteus. Jesus morreu por eles, morreu por nós, inimigos de Deus. E essa morte nos tornou amigos dEle, filhos dEle. Sansão salvou o povo e morreu. Jesus salvou o mundo, morreu, mas ressuscitou. Jesus é o melhor Sansão. Jesus é o maior Sansão que nos libertou. E esse Jesus continua vivo, continua agindo com o seu poder, com a sua graça e nos capacitando para realizar o propósito. Ele continua agindo em cada um de nós, apesar de nós. Vamos orar. Deus, louvamos por esse dia, louvamos por esse mês que estudamos sobre Sansão. E como ele aponta, Pai, para algo maior. Aponta para Jesus, para aquilo que o Senhor viria fazer. E nos oferecer, Deus, aquilo que só o Senhor poderia nos oferecer. Perdão, restauração, Pai. Que essa morte, que custou tudo, nos leve a uma vida que nos custe tudo. Uma vida entregue para o Senhor. Uma vida que realize e que busque realizar o teu propósito, Pai. Não deixe o mundo, o nosso coração, dominar a nossa vida. Mas que possamos, Pai, viver para o Senhor, a nossa vida e a nossa morte, Pai. E quando nos encontrarmos com o Senhor, possamos ouvir do Senhor que fomos servos bons e fiéis, que cumprimos o que o Senhor nos deu, que vivermos para o Senhor, que a vida foi viver para o Senhor, que a morte foi lucro, que combatemos o bom combate, que guardamos a nossa fé, Pai. Porque no final é isso que importa. Nos ajude, Pai, a realizarmos nossos propósitos, assim como o Senhor, como Sansão fez, ou melhor do que ele fez, a partir de hoje. Assim que oramos, em nome de Jesus, amém.